a oposição anticientífica do presidente Bolsonaro à vacina desenvolvida por um laboratório chinês. A aprovação de Cássio Nunes Marques no Senado para virar ministro do Supremo. A vitória do candidato de Evo Morales na Bolívia. O processo histórico contra o Google nos Estados Unidos. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela crise aberta pelo presidente Jair Bolsonaro em torno de uma vacina contra a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O presidente disse que o governo federal não vai comprar doses do imunizante que está sendo desenvolvido por um laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Isso mesmo se a vacina tiver a sua eficácia comprovada e for aprovada pela Anvisa. A declaração do presidente foi dada depois do Ministério da Saúde anunciar que a substância seria incluída no Plano Nacional de Imunização. Aqui no Nexo, Estevão Bertone mostrou como o presidente desautoriza os ministros da área durante a pandemia. E aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre o papel da Anvisa na crise. O presidente da agência sanitária promete seguir critérios técnicos e não políticos na avaliação de vacinas. O link para esses dois conteúdos e para todos os outros que eu citar ao longo do programa estão na descrição do podcast de hoje. A fala de Bolsonaro é mais um exemplo da atitude anticientífica que o presidente vem adotando desde o início da crise sanitária. Mais especificamente, esse discurso busca se contrapor à China e ao governo de São Paulo, ao qual o Butantan é ligado. O estado é governado por João Dória, que se tornou adversário do presidente em meio à crise. O tucano também deve ser candidato à presidência em 2022. O Guilherme Henrique falou com cientistas políticos sobre as atitudes de Bolsonaro e sobre como elas põem em xeque a ideia de moderação do presidente, que no segundo semestre parou de fazer ameaças abertas ao Supremo. Esse discurso radical acena a bolsonaristas fiéis, que vinham criticando o presidente por causa da sua escolha para o Supremo Tribunal Federal. Essa semana, o nome de Cássio Nunes Marques foi aprovado pelo Senado com folga por 57 votos a 10. Ele vai assumir uma cadeira no tribunal no início de novembro. A sabatina dele no Senado durou cerca de 10 horas. Ele falou, por exemplo, sobre privilegiar decisões coletivas do plenário em vez de monocráticas individuais. Defendeu o garantismo, que é um posicionamento que dá preferência para direitos individuais dos réus, como a presunção de inocência e o direito ao contraditório. Isso frente a pretensões punitivistas do Estado e à pressão popular. Quando questionado sobre a criação de normas pelo Supremo, no que é chamado de ativismo judicial, ele defendeu a autocontenção do judiciário.
Se de um lado garanta o cumprimento das normas e da Constituição, tem uma visão consequencialista das minhas decisões, análise do que ela pode provocar, por outro lado, tenho também um perfil de autocontenção. Por quê? As políticas públicas são da competência de elaboração do Congresso Nacional e de execução do Poder Executivo.
Aqui no Nexo, a Isabela Cruz contou como foi a sabatina de Cássio em relação à de outros ministros. Ela também mostrou como a escolha de nomes para a mais alta corte do Brasil é em comparação com outros países e quais são as propostas para mudar o atual modelo. Fora do Brasil, a semana foi marcada pela eleição presidencial na Bolívia. Luiz Arce, o candidato ligado a Evo Morales, ganhou a disputa no primeiro turno. O João Paulo Charlot explicou qual o impacto de uma vitória do partido de Evo, que renunciou à presidência do país em 2019 sob ameaça de um golpe de Estado. Na época, Evo foi acusado de fraudar o pleito que indicava sua vitória. A eleição de agora foi reconhecida pela presidente interina, Jeanine Áñez, que assumiu depois da renúncia de Evo, e pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, que no ano passado foi responsável pelo principal relatório que citava fraudes. E nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça abriu uma ação antitruste contra o Google, O governo americano acusa a gigante de tecnologia de abusar do seu poder de mercado. Aqui no Durma, a gente detalhou o caso. Esse é o maior processo do tipo desde 1998. Essa semana teve mais Festival Brasil em Debate, do Nexo e do Nexo Políticas Públicas, que vai até o fim de outubro. Amanhã, sábado, o diretor de tecnologia do Nexo, Ibrahim César Bevilacqua, conduz a oficina Nexo de Código Aberto. Ele vai falar sobre os desafios tecnológicos de implementar e manter sistemas de software com uma redação digital. Na semana que vem, tem mais mesas, oficinas e entrevistas, tudo de graça e online. Você também pode assistir ao que já rolou no site do evento, que está na descrição do episódio de hoje. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, a gente volta com mais uma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa. Tchau.